mas de todas as estimativas que há, usam apenas uma, a única que concorda com a sua narrativa, a única que usa carreiras contributivas incompletas, ignorando as estimativas da OCDE, do Banco de Portugal, do FMI, falam numa taxa de substituição de 40%, o Banco de Portugal fala em 64%, a OCDE fala em 93%, das mais altas de toda a Europa. Atualizem-se, senhores deputados. Para quem tanto clama por literacia financeira, a iniciativa liberal não é só a iniciativa estatal. É a iniciativa iliterada, é a iniciativa manhosa, que mente sobre o valor das pensões, que vai ao palanque gritar e bater na mesa para assustar os jovens. Mas, coitados, a única coisa mesmo assustadora é o vosso número de teatro. Até porque falam tão mal do Fundo de Pensões Público, mas em 60 fundos de pensões privados, só 5, apenas 5, tiveram uma taxa de rendibilidade superior ao Fundo de Pensões gerido pelo Estado. Está descoberto, afinal, senhores deputados, qual é a razão para a IEL querer subsidiar as pensões privadas. Já o Chega apresenta uma proposta mais humilde, aumentar em 100 euros a dedução fiscal dos PRR. É um bocadinho como ao melhorá-lo. Não faz bem nem faz mal. Mas o diabo está nos detalhes. É que as deduções têm limites e muitas famílias chegam a esses limites. Ora, não é para quem está doente e gasta muito em saúde. Não é sequer para quem está a estudar, para quem tem os pais num lar ou quem paga uma renda asfixiante que o Chega quer reduzir os impostos. Não. É para quem mete 3 mil euros num PPR. São esses que o Chega quer apoiar. Caiu a máscara e é de lamentar esta política do Chega. Senhor Presidente, nada temos contra os PPRs, nada temos contra as pensões privadas ou contra os produtos de investimento. Cada pessoa que poupe onde quiser, como quiser, quanto puder, e era bom que os portugueses conseguissem poupar mais. Mas uma coisa é apoiar a poupança. Outra é usar o dinheiro de todos para dar benefícios fiscais a quem já consegue poupar. Dinheiro que faz falta ao SNS, dinheiro que faz falta à escola pública, dinheiro que faz falta aumentar os salários, dinheiro necessário para transformar Portugal. É esse o rumo que o Partido Socialista está empenhado.
Muito obrigado. Por cedência de tempo do CDS-PP para a Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes dispõe para uma intervenção de 35 segundos.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, ouviu-nos acusar o Chega de burla política e o PS não quer ficar atrás. Também quer ser acusado de burla política. Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar a quem de facto trabalhou, a quem trabalhou fora da vida política, a quem teve uma vida fora da vida política, o que é que acontece. Uma pessoa trabalha, leva com o peso do Estado, no IRS, consome, leva com o peso do IVA, tem uma casa, leva com o peso do IMI, tem um carro, leva com o peso do Imposto Único de Circulação, leva com o Estado todos os dias. O que nós estamos a pedir é o pouco que fica para as famílias portuguesas, o pouco que fica para os jovens poderem eles próprios investirem e retirarem o rendimento daí. Não é subsidiar ninguém, Sr. Deputado, sabe porquê? Porque o dinheiro é deles, não é do Estado e muito menos do Partido Socialista, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, com o tempo disponível para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Mário Marinho Lopes irrita-se muito com este tema. E nós percebemos, porque descobriram-lhe a careca. E é por isso que vira para o chinelo a falar da vida profissional dos Srs. Deputados. Eu lamento, a mim não me dá lições. Tenho a minha carreira e a mim não me dá lições. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa. Todos nós trabalhamos e milhões de portugueses trabalham. O que o Sr. Deputado está a defender é que quem trabalha pague mais impostos do que quem mete as suas poupanças a render, do que quem mete nos fundos de pensões privadas. Senhor Deputado, eu lamento, essa não é a nossa política.
Obrigado. Neste momento não tenho nenhuma inscrição, mas se não houver, passarei à sessão, ao encerramento. O Sr. Deputado, podiam... A cortesia, ver quem é que... Sr. Deputado Rui Tavares, para uma intervenção livre, 3 minutos e 56 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Os debates de hoje, que tivemos até agora, merecem ser vistos em comparação. porque eles nos dão uma espécie de dois atos de uma cena política que, infelizmente, tem alguns tons de farsa. No primeiro debate, aquela impressão de que a direita até está de acordo em algumas coisas, exceção feita à Iniciativa Liberal na retirada de nacionalidade, mas sabendo perfeitamente que as iniciativas chumbam perante o Tribunal Constitucional e algumas até chumbam aqui antes sequer de lá chegar. Nesta, temos outro tipo de encenação. É uma encenação de uma discordância que esconde uma concordância mais firme. Nós vimos aqui um debate muito acalorado entre as direitas. Inclusive, vimos a Iniciativa Liberal achar ao Sr. Deputado Rui Afonso todos os defeitos de ser de esquerda, etc., e por aí afora, que não lhe achou quando ele deu boleia no autocarro do Chega a membros de uma milícia neonazi. Não se lembraram. É estranho. Esses defeitos não havia. É apenas quando o Chega tenta vir fazer uma espécie de roubo de iniciativa à esquerda sobre questões de pensões, quando, no entanto, votou contra o projeto de resolução do LIVRE que recomendava o aumento suplementar das pensões de menor valor. Votou contra o projeto do PCP que defendia o aumento de salários e pensões, bem como o controle e redução de preços. Votou contra projetos do Bloco de Esquerda, também no mesmo sentido. E ainda fez uma coisa mais extraordinária bem recentemente, que foi votar a favor da majoração do abono de família para famílias monoparentais e depois, quando percebeu que afinal a medida ia passar, encenar um engano no voto para garantir que chumbava o apoio devido a mães e pais solteiros, divorciados, viúvos. Foi isso que fez o Chega na altura. Nós não deixaremos de enfatizar que há neste momento mães, pais, solteiros, divorciados, viúvos com filhos menores a cargo, que não terão acesso à majoração do abono de família por causa de uma encenação e de uma farsa em relação ao engano no voto. E nisso, a Iniciativa Liberal e o PSD nunca, nunca se lembraram de achar que isso era mau. É mau agora na discussão das reformas, que, como eu digo, esconde uma concordância de fundo. Porque, na verdade, aquilo em que depois estão todos de acordo é que valeria a pena privatizar a segurança social. Porque toda essa conversa acerca de baixar a idade da reforma, a segurança social ser insustentável, esconde apenas um fito, que é desestruturar uma segurança social baseada na solidariedade e passar a uma baseada no que é um planeamento egoísta e, às vezes, curto-prazista da vida de cada um. Porque uma coisa é quando temos 20 ou 30 anos, outra coisa é quando precisamos de solidariedade mais à frente. Ou quando vemos que mesmo na nossa família há quem precise dessa solidariedade. Se quisessem fazer um debate sério sobre segurança social, estariam neste momento a pensar como é que podemos financiar com fontes alternativas a segurança social perante a revolução tecnológica que temos à nossa frente. Nunca fazem esse debate. Que justificação há para fragilizar um sistema que dá sinais de consolidação? Que justificação há para continuar a fazer a demonização dos imigrantes que contribuem desproporcionadamente para esse sistema? E que justificação há para retirar recursos a um modelo solidário, para os colocar sob risco no mercado financeiro? Essas são as perguntas que a direita disfarça com conversa acerca do conto do vigário, mas que, na verdade, estão a dar o conto do vigário a todos os portugueses, porque ao virar da esquina o que querem é privatizar a segurança social.
O Sr. Deputado Mário Abrinho Lopes pretende usar a palavra para
uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Sr. Presidente, eu creio que é manifestamente sabido, já aconteceu a todos os partidos que estão aqui sentados, que nos momentos de votação, sobretudo em guiões...
O deputado vai contraditar aquilo que foi dito.
Não vou contraditar.
Está a contraditar. Não vou, foi uma interpretação política feita pelo Sr. Deputado Rui Tavares em relação...
Não é, não. Deixar terminar,
eu deixo, mas quero saber qual é a interpelação em relação à mesa.
Sobre a forma como nós realizamos as votações, até para os portugueses terem noção disso. Todos os partidos aqui sentados já corrigiram votações anteriores.
Se o deputado quiser, tenho uma figura que se chama protesto em relação àquilo que foi dito e de poder fazê-lo. Senão, não pode. Não é?
Sr. Presidente, não é um protesto, era apenas retificar com um erro processual, não é um facto político.
Oh, Sr. Deputado, mas isso é uma interpretação política. Não lhe posso dar a palavra para esse efeito, porque não tem nada a ver com a condução dos trabalhos. Peço desculpa. Para uma intervenção, Sr. Deputado Carla Barros, do PSD.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No final deste debate, o deputado André Ventura e o Chega soaram a sustentar as medidas e a fazer as contas de como o país conseguiria baixar a idade da reforma. O deputado André Ventura viu-se tão aflito que nas contas dele e no seu íntimo já desejava que o Pai Natal, ao invés de trabalhar na magia natalícia, pudesse afinal vir a ser o próximo secretário de Estado do Orçamento. Senhoras e senhores deputados, o tema é mesmo sério. O deputado André Ventura quer reformar as pessoas aos 65 anos e enviar a fatura diretamente para o berço dos netos. A magia do Chega é fantástica, se não vejamos. Subtraem-se anos de trabalho, o que significa menos anos e menos dinheiro de contribuições para a Segurança Social. Somam-se pensões e o resultado dá sempre positivo. E ainda sobra para fazer a próxima promessa eleitoral. Com promessas desta dimensão, nem saberemos o que virá a seguir. Mas não se admirem o deputado André Ventura querer vir a baixar tanto a idade da reforma que qualquer dia prometerá que os portugueses já possam nascer a receber a sua pensão. Quem diria que o maior aliado da esquerda em 2026 iria ser o deputado André Ventura? Quem diria? Será que já se filiou na CGTP? Será, senhor deputado André Ventura? Olhe para mim, gosto tanto que olhe para mim. Senhoras e senhores deputados, isto seria um país onde se regressaria à política dos cheques, à política dos cheques sem cobertura. Isso tem um nome, José Sócrates, que levou o país à falência, onde em junho de 2011 nem dinheiro havia para pagar salários e pensões. E aí apareceram os cortes nos salários e nas pensões que o governo do PS levou a cabo. Agora percebe-se o ímpeto, este ímpeto do André Ventura, que em tempos confessou já ter votado no engenheiro José Sócrates. Senhoras e senhores deputados, podemos esgrimir três argumentos para o país para não cair nesta ilusão do Chega. O argumento financeiro, o argumento demográfico, o argumento de comparação internacional. Estima-se que antecipar a idade da reforma para os 65 anos custaria 2,5 mil milhões à Segurança Social por ano, devido ao aumento imediato do número de pensionistas e à perda de receitas de quem deixa descontar. E o Chega não apresenta fontes de financiamento realistas para cobrir este buraco. Sugerir pagar a medida com o fim das subvenções vitalícias ou com o desperdício do Serviço Nacional de Saúde é demagogia matemática, pois esses valores representam gotas no oceano face ao custo real da Segurança Social. Senhoras e senhores deputados, seria o risco da bancarrota ou cortes futuros, pois sem dinheiro para pagar as reformas a longo prazo, a medida obrigaria o Estado a aumentar brutalmente os impostos sobre os trabalhadores ativos ou, eventualmente, a cortar no valor das próprias pensões para evitar a falência do sistema. Sobre a demografia, Portugal tem uma das populações mais envelhecidas do mundo. Há cada vez menos jovens a trabalhar para pagar as reformas de um número cada vez maior de idosos. Baixar a idade da reforma neste cenário colide diretamente com a demografia. E se as pessoas vivem mais anos e com melhor saúde, e ainda bem, o período em